Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Olá a todos, todas e todes que estão nos escutando nesse momento. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Petrúcia Finkler e este é o Paganos do Mundo em português, Pagãos do Mundo. E hoje o meu entrevistado é André Correia, um bruxo solitário, fabricante de tambores ritualísticos há 18 anos. Ele é autor de um CD de músicas devocionais pagãs, chamado Tambores Sagrados. É fundador do Círculo de Kildare, co-criador da Conexão Pagã e do Music, Magic and Folklore, que é algum projeto entre Brasil e Inglaterra, vamos pedir que ele nos conte sobre isso. O André também é psicólogo clínico, formado na UMESP, e ele é um estudante de máscaras ritualísticas e estados alterados de consciência. Seja muito bem-vindo, André.
Obrigado, Petrúcia. Primeiro, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui conversando com você, conversando com todo mundo que assiste e ouve a gente aqui. Espero poder compartilhar e contribuir de alguma forma com o caminho das pessoas que procuram o paganismo.
Você é o primeiro, eu acho, todo o tempo de Paganos Deu Mundo, acho que você é o primeiro realmente músico pagão que eu estou convidando para vir aqui conversar. E o teu instrumento é o instrumento mais querido do paganismo mundial, que é o tambor. Claro, muitas vertentes vão usar mais os tambores africanos, né? E o tambor, o estilo que você faz, é esse que segura na mão e tem a baqueta, que é baseado no, nas tradições indígenas, do que eu entendo no Brasil. Mas o tambor irlandês também é muito similar, não é, André?
É, aqui no Brasil, estipulou-se, inclusive, os nomes, né? Lakota, Cherokee, Pueblo, é uma coisa muito brasileira. A gente não encontra muito essas nomenclaturas fora do Brasil, né? Você conhece como tambor de dois coros, né? Tambor de mão, que é esse que está aqui do lado, né? Que é esse tambor que você segura pela parte de trás dele, né? Ele só tem um coro, você segura por trás. Ele é conhecido como tambor de mão ou buffalo drum, né? Que geralmente eles eram produzidos com couro de búfalo. Mas você encontra a manifestação dele em muitos lugares, Mongólia. Nos tambores nórdicos são feitos da mesma forma. Tem tambores assim na Irlanda, né? Os frame drums irlandeses. Uhum. Você encontra esse modelo de tambor em muitos lugares, inclusive, principalmente nos indígenas norte-americanos. Né? Aqui para baixo, América Central e América do Sul, o modelo já é mais próximo do tambor africano, que é esse tambor que você toca com as duas mãos. Você senta ou segura ele entre as pernas e toca com as duas mãos.
Uhum. E o tambor sempre é, inevitavelmente, um encontro do reino vegetal com o animal, seja o formato que ele tiver, né? Como é que você vê esse instrumento em termos da sacralidade dele e essa presença tão extensa no mundo?
Eu tenho duas formas de pensar quando a gente fala na questão da sacralidade do tambor. Primeiro, eu acho que eu sempre me remete à questão ancestral, né? A primeira comunicação não verbal, né? não vocal, talvez tenha sido através de forma percussiva, se não foi a primeira, né? Quando os animais batiam no chão ou batiam no próprio peito para se comunicar, para mostrar agressividade, você já mostrava de forma percussiva, né? o que você queria dizer. Os primeiros tambores talvez não tivessem coros, né? não dá para saber, então talvez só a batida num casco de árvore vazio Oco ali num tronco oco, ou nas pedras. Então, aquelas foram as primeiras, possivelmente, as primeiras manifestações. Quando eles começam a tirar o couro dos animais para se cobrir ou alguma coisa do tipo, para usar a carne para alimentação e o couro para diversos outros fins, eles colocam ali para secar em cima de um tronco. Provavelmente esse couro se ajusta a algum tronco e eles conseguem tirar som dali. E a primeira união, né, entre o animal e o vegetal, né? Você pega o espírito dos animais e o espírito do povo em pé, né? Do povo em pé, que os índios chamam de povo em pé, que são as árvores ali, e você junta o sangue de um com a seiva do outro, né? E você transforma num único espírito, apesar de que quando você constrói um tambor, você chama o espírito da árvore, você chama o espírito do animal para se tornar um com você ali naquele trabalho, naquela jornada. Você sempre lembra de onde eles vieram. Tanto que, se não me engano, na cultura mongol, o tambor ele perde, né? Como eu comentei, eles são chamados de buffalo drum. Alguns tambores eles são chamados, por exemplo, se o tambor é feito com couro de cavalo, ele é chamado de cavalo sagrado. Ele é feito de cabra, ele é uma cabra sagrada, né? E durante, enquanto aquela carne é consumida, enquanto aquele tambor é tocado, o xamã, sempre antes de iniciar um ritual, ele agradece ao animal e à árvore que foi. Isso recluso, antes de começar, né, o ritual. Ele agradece ao animal e à árvore que, aspas, doou parte de si para que aquele ritual acontecesse. Então, ele é honrado durante a vida inteira. Então, você tem esses dois caminhos do sagrado, né, de entrar em contato de fato com a natureza. Porque você não, como eu disse, não é só eu trago o espírito do animal e eu trago o espírito do vegetal para me servir no tambor, eu uno o meu com o deles e a gente se torna uma coisa só, né? Então eu trago o mundo espiritual e dou o meu mundo espiritual para que a gente se une e trabalhe junto, né? Esse é um dos lados. E outra, que assim, isso é praticado há milênios. Quanto você é naturalmente, a gente evoluiu, a forma de produzir tambor evoluiu, o material que se faz tambor evoluiu, mas a intenção de se tocar ainda é muito semelhante.
Tem uma relação também que sempre se fala, né? Que a batida dele lembra, obviamente, a batida do coração, que é o primeiro som e o
Sim.
primeiro ritmo que a gente escuta na nossa existência dentro da barriga da mãe, que é o coração da mãe batendo, né? Então, que teria também essa relação como o tambor sendo um coração pulsante. Você também sente isso nesse instrumento?
Ele chama, exatamente, ele é chamado como coração da terra, né? A gente fala, vamos tocar o coração da terra, e ele tem essa relação muito grande. Tanto que uma coisa que eu gostava de fazer quando minha esposa estava grávida, às vezes a gente colocava para ouvir o coração dela, né? O Victor estava na barriga e eu tocava o tambor junto com o coração, né? Ele nasceu, para dormir eu tocava o tambor. Às vezes ela estava longe, eu tocava o tambor no ritmo do batimento cardíaco para ele acalmar, né? E a gente pode usar isso depois de adulto, depois, né? A gente pode, porque isso fica gravado, né? A gente sabe, no inconsciente isso fica super registrado. A gente pode usar o tambor como um meio de voltar para si, né? Para a gente voltar para aquele movimento. Às vezes a gente está tão espalhado no mundo, tão disperso, a gente está tão perdido. Eu falo que o tambor ele não é mágico só por ser mágico, por você usar ele em magia. Ele é mágico porque ele transforma de uma forma que a gente não tem ainda total controle, total conhecimento. Quando você, por exemplo, está ansioso, você está nervoso, eu sempre falo, pega um tambor e tenta transmitir no tambor qual é o ritmo da sua respiração. Se você sente, né, às vezes você está tão ansioso que você sente o batimento cardíaco, né? Tenta acompanhar o seu batimento cardíaco com o tambor. Respira fundo e começa a diminuir a batida do tambor. Seu coração vai acompanhar a batida do tambor, né? Vai diminuindo, a sua respiração vai acompanhar a batida do tambor. Então você induz através do tambor o seu relaxamento. Não é só uma questão mágica, é uma questão de autocontrole, de saber como que você funciona, de saber como que o tambor é seu parceiro nesse caminho. Então ser o coração da terra é saber que você faz parte da terra também, é o seu coração que está batendo ali. Então, trazer isso eu acho muito bacana.
André, e o que, que veio primeiro no seu caso? O tambor e a música ou o paganismo?
Foi o paganismo. Eu não sou músico de formação. O único instrumento que eu toco, que eu gosto e me dedico todos os dias é o tambor. Né? Toco violão, né? Toco alguns instrumentos mais ou menos, mas o paganismo ele veio muito novo. Eu tinha 11 para 12 anos. Na verdade, eu nem sabia que era paganismo. Venho de uma família católica e eu não sei, eu não lembro de verdade qual foi o motivo. Eu fui posto na primeira comunhão, né, pelos meus pais, porque meus pais também não eram tão assíduos assim, mas era cultura colocar o filho na primeira comunhão. Mas lá dentro eu lembro de eu pedir um livro de bruxaria para minha tia, de aniversário. E ela me deu o São Cipriano, que era o único que tinha disponível no Brasil naquela época. Né? O livro se perdeu com o tempo, mas foi um começo assim, meio contestador. E a partir dali eu comecei a procurar revistas. Com 11, 12 anos de idade, eu comecei a estudar desculpa, o que estava à minha disposição. Procurando revistas, procurando artigo em biblioteca, coisas do tipo, não tinha internet, né?
Uhum.
Então, eu fui me envolvendo com o que estava ao meu alcance. E com o passar do tempo, fui procurando ordens esotéricas, né? Fui procurando, encontrei a primeira livraria que vendia livros de magia e de bruxaria. E aí, tomei contato com a Wicca, com bruxaria natural, e fui descobrindo o que era tudo aquilo. O tambor, ele veio para mim, creio que no primeiro ritual público que eu fui, que eu assisti, aos 13, 14 anos, eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, e eu vi 3, 4 tambores tocando ao mesmo tempo, o caldeirão com fogo no meio, e aquilo eu falei, caramba, isso é... Eu não queria só ficar dançando, eu não queria só ficar assistindo, né? Eu achei aquilo fantástico. Então, assim, eu estava andando em círculo, eu estava no meio do vórtex do negócio, mas eu gostava de diminuir o ritmo próximo do tambor para prestar atenção naquilo. E eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero ajudar a conduzir, eu não quero só ser conduzido. E fui atrás de comprar o meu primeiro tambor. Né? Demorei muito para encontrar alguém que fizesse um tambor, e encontrei uma pessoa que fazia tambores para o pessoal do xamanismo, com um viés mais indígena, com um viés mais nativo americano. Já me foi muito, muito útil, e eu usei aquele tambor por muitos anos em rituais, mas eu sentia que eu podia um pouquinho mais. Eu queria fazer um pouquinho mais, eu queria um tambor para aquilo que eu praticava, para bruxaria. Queria um tambor que tivesse aquela intenção, que tivesse aquela energia. E eu não sabia como começar. Não sabia onde encontrar. E eu falei, já que ninguém faz, eu vou fazer. E aí fui atrás de aprender a fazer tambor. E faz 20 anos que eu faço tambor, 19 anos que eu faço tambores.
Então você teve uma coisa meio autodidata nesse processo aí.
Foi assim, os primeiros tambores eu fui descobrir, eu pegava fotos, destrinchava, tentava entender, mas depois eu fui para curso, eu fui fazer cursos, né, de como amarrar um tambor, de como, o que que significava, aprendi primeiro a ritualística indígena, né, da união, de como consagrar um couro, de como consagrar um aro, mas tudo com esse viés indígena. Xamânico. Eu não gosto da palavra xamânica porque parece que eu estou remetendo só ao indígena, mas eu vejo o xamanismo como toda a proto-religião ali, né? Posso falar de xamanismo celta, mas era da indígena especificamente.
Uhum.
Mas para mim era isso, mas eu não queria somente aquilo. Como que é um tambor? Eu pensava, como que é um tambor para o pessoal da bruxaria? Né? Eu quero consagrar ele com os meus elementais, com os meus deuses. Eu quero fazer da minha forma. Né? A pintura ela tem que ser para mim. Né? Então, eu depois do curso eu fui adaptando isso. Levou tempo, levou muito tempo, mas eu fui adaptando até que eu mudei a forma de amarrar o couro, mudei a ritualística, mudei bastante coisa.
Então, os tambores que você faz hoje, você pode dizer que são resultado dessa sua adaptação? Ou tem algum tambor que você faz também ao modo que você aprendeu mais indígena?
Eu faço também, mas só em casos muito específicos. Por exemplo, se alguém pede para mim, eu não consagro os tambores que eu faço, porque o tambor, quem deve consagrar é a pessoa que vai trilhar essa jornada com ele, né? Eu só sou a parteira, ou melhor, eu só sou quem dá a luz, né? Quem adota é que vai batizar aquele filho. Mas, por exemplo, se alguém fala, não, eu quero para os rituais xamânicos. E aí eu faço com essa intenção. Mas eu tenho que trabalhar na minha verdade também. Eu não sou um xamã. Eu não sou um xamã. Então, eu não trabalho com xamanismo, porque não é a minha espiritualidade. Eu faço da minha forma, mas sempre mencionando e respeitando a espiritualidade de quem vai receber aquele tambor.
Eu lembro que você teve um processo, eu tenho um tambor seu, né? Que você ofereceu publicamente. O meu é vermelho, parece uma lua vermelha, ele é muito lindo. De que houve uma troca, você estava ficando desgastado de tanto fazer encomendas. Tinha alguma coisa no processo que você estava da confecção desses tambores que não estava mais legal, que você, como se tivesse, a maneira que eu vi sua postagem é que você havia quase que perdido a conexão com a ideia original de fazer esses tambores e que você mudou. Então agora você de novo faz os tambores e aí oferece quando eles estão prontos. É mais ou menos isso que está acontecendo?
Isso. O fazer tambor, para mim, ele tem que ser. Ele tem que, não é só o ser prazeroso, mas ele tem que ter um significado espiritual também. Quando ele começou a se tornar uma linha de produção, isso começou a me preocupar, né? Porque eu vou fazer. Às vezes eu faço tambores e falo: alguém vai encontrar esse tambor, ele vai estar pronto e alguém vai falar: esse tambor é meu. Esse tambor nasceu para ser meu, né? Então ele é muito peculiar, ele tem detalhes que são muito pontuais para aquela pessoa. Mas eu comecei a trabalhar com customização. Eu falava, não, eu vou fazer tambores personalizados. Então entrava 20 encomendas no mês. Primeiro que humanamente eu não estava dando conta de lidar com consultório de psicologia e com tambores. Então eu atendi até 10 horas da noite e depois das 10 da noite eu ia fazer tambores. Então eu ficava fazendo tambor até 4 horas da madrugada.
Nossa.
Então eu já não estava com a minha energia boa, eu estava me desgastando e aquilo eu estava tentando. Era como se eu comecei a me sentir como eu tenho que tirar da frente esse trabalho, eu tenho que fazer o mais rápido possível. E às vezes eu nem sabia de quem era o tambor e isso começou a me preocupar. Eu quero fazer o tambor, eu quero saber de quem é aquela pessoa. Se for para fazer por encomenda, eu quero saber quem é a pessoa, eu quero saber o que ela busca, qual é o desenho que eu vou aplicar naquele tambor, porque aí sim eu vou estar direcionando. Esse tambor é da Petrúcia. Como eu não estava conseguindo fazer isso e a minha energia era mais de cansaço, de desgaste, estava se tornando uma falta de respeito com o instrumento e com quem recebe o instrumento. Então, eu precisava preservar a minha energia para que o tambor tivesse um processo muito mais saudável, muito mais equilibrado. Então, eu pausei, eu falei, eu preciso mudar isso. Eu comecei a fazer os tambores, com o meu processo criativo. Eu levo um tambor que eu levo 3, 4 horas para fazer, às vezes eu levo 5, 6 horas para fazer, às vezes eu começo num dia e termino no outro. Mas eu faço com muita calma, com muito carinho. Eu pinto, pirografo, faço os detalhes, as minúcias da baqueta. Tem baqueta que essa daqui não está pirografada, porque essa daqui é a minha. Mas enrolo o couro, coloco a pena de corvo, se eu também tenho uma peninha de corvo, né? Eu faço com todo cuidado, todos os detalhes, porque eu fico imaginando por onde esse tambor vai passar. Qual é a intenção desse tambor, né? O que que ele vai fazer na vida dele? Se a pessoa compra hoje, sei lá, que esse tambor tenha 30, 40 anos de vida, ele vai conhecer muita gente, ele vai trabalhar na cura de muita gente, ele vai tocar em muitas rodas. A energia que eu coloco nele no começo vai passar por tudo isso. Então, que seja esse momento de felicidade que eu tenho aqui de 4, 5 horas no nascimento dele. Que eu consiga transmitir isso nessas 4, 5 horas para ele. E não cansaço, não estresse, não desgaste. Porque isso é falta de respeito com quem compra o tambor e com o próprio tambor em si, com os animais que foram abatidos, com as árvores que foram podadas, enfim.
Tá certo. Eu vou pedir então para você pegar o seu tambor e tocar alguma
Opa!
coisa pra gente.
As músicas que eu fiz, eu brinco, eu falo que elas foram compostas na bunda do meu filho. Porque ele era pequenininho e eu apoiava ele no ombro para dormir e eu ficava com o celular no bolso e eu ficava ninando ele e cantando. E saía a melodia. Eu gravava a melodia com ele no colo. Quando ele dormia, eu descia e procurava uma letra. E essa é uma dessas músicas. Eu canto para o sol, eu danço com a lua, vestido de céu, ao vento a pele nua, noite de estrelas, sinto a magia, a roda e o tambor. Fogo e a energia, meditando o mistério, ensina assim embaixo como é em cima. Eu canto para o sol, eu danço com a lua, vestido de céu, ao vento a pele. Embaixo, como é em cima, meditando o mistério, ensina assim embaixo, como é em cima.
Muito bom. Então, são músicas de celebração, religiosa mesmo, essas suas, né? E como é que é a parte de ter essa música que surge e como que você usa no seu rito? Como que é esse processo devocional com a música?
As músicas elas começaram a surgir por necessidades nos nossos rituais, né? Eu e a Vanessa aqui, né, a gente pratica bruxaria juntos já há mais de 25 anos e separados, mas juntos há mais de 25 anos. E quando a gente faz os rituais, a gente estava sempre tocando as mesmas músicas, sempre fazendo as mesmas.
Deixa eu fazer um parêntese para quem está nos ouvindo, que a Vanessa é do Conexão Pagã, é isso, né? Que tem o
A
projeto
Vanessa,
com
né?
você. Tá.
Isso, a Vanessa Lanaro, da Conexão Pagã, ela também tem um projeto com Sagrado Feminino bem bacana que ela desenvolve. E a gente faz as lives toda segunda-feira às 21 horas no YouTube, Conexão Pagã, e no Instagram também. E a gente sempre tocava as mesmas músicas, sempre as mesmas coisas. A gente falou, meu, a gente precisa começar a desenvolver alguma coisa, né? A gente ia tocar, por exemplo, a gente fazer uma meditação com Brigitte, né? O que que a gente vai tocar numa meditação com Brigitte, né? O que que a gente vai deixar tocando enquanto as pessoas vão até o caldeirão? A gente não queria ficar só dando play em Lorena McKennitt, né? Eu amo Lorena McKennitt, mas não, eu não queria fazer aquilo, né? Então a gente começou a escrever algumas coisas. E aí vinha, né? O Deusa do fogo, cura com coração, forja o destino, entalha as palavras em volta do caldeirão. Então a gente começou a criar algumas coisas que se adaptassem, que fizesse sentido para aquela deusa, para a nossa necessidade. Então a gente criou a música para início de ritual, a gente foi desenvolvendo músicas para invocação de um deus, para invocação de uma deusa, né, para invocação dos elementos, músicas para o momento de... onde é o momento de fazer magia, de fazer a transformação. A gente começou a olhar qual era a necessidade, como que a gente pode trazer a música como complemento para aquela energia que eu quero criar dentro de um ritual, né? E as músicas começaram a surgir dessa forma, né? Às vezes vinha uma frase na cabeça, falava, beleza, eu não sei onde ela vai se encaixar, mas ela vai estar nessa música, né? Então, elas foram nascendo muito de forma orgânica, assim, foi por necessidade.
Tá certo. A gente vai fazer uma breve pausa e já voltamos para continuar nossa conversa aqui com André Correia.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Retomando então a nossa conversa nesse Paganos del Mundo em português com o nosso convidado, primeiro convidado do ano de 2022, André Correia. André, estamos falando do tambor, o tambor nesse caminho, o tambor participando dos seus rituais, o tambor ganhando um estrelismo, né? Um protagonismo.
Protagonismo,
porque ele é realmente importante. A música como parte do ritual, não é à toa que os grupos de fora têm tanta canção que foram compondo e depois distribuindo e partilhando com a comunidade, porque a música, ela é parte da devoção, ela é parte desse caminho, ela é uma coisa que também nos leva, o ficar cantando ou dançando, ou o próprio quem toca e canta também, é um estado alterado de consciência que essa música nos leve. Você é um estudioso dos estados alterados de consciência. A música é uma das coisas que nos leva a esse estado, não é mesmo?
É, o estado alterado de consciência... Primeiro, só para... O estado alterado de consciência, até quando a gente entra no estado de sonolência, né? Porque não é uma coisa muito distante. Às vezes as pessoas falam, ah, nunca consegui entrar no estado alterado. A gente entra todo dia.
Do dia. Tem que sair, eu não sei o que é entrar em transe. Gente, ficar zapeando com controle remoto é transe.
É, né? Você ficar preso no celular e esquecer do mundo em volta, você já alterou seu estado de consciência. Ele já não é o mais normativo, ele desceu ou subiu um degrauzinho ali.
Uhum.
O importante é entender como que você se beneficia desse estado. Mas o tambor, a música de forma geral, ela traz isso, ela traz mudanças de humor. Eu primeiro penso na mudança de humor, né? Para quando você vai numa festa, por exemplo, e você está muito feliz com a banda que está tocando, com a música que está tocando, quando você vai para um barzinho, para uma balada, e você entra naquele clima que é diferente, que tem uma certa euforia, que tem uma felicidade, né? É como se você tivesse... É como se você tivesse, não, é como se você está de fato fora do seu normal. Tanto que quando você sai daquela festa, você fala, nossa, eu ainda estou naquele clima da festa, né? Você ainda não saiu daquele estado alterado, você ainda está naquela emoção, né? Uhum. A música, ela te conduziu para aquilo. Ela mudou os seus neurotransmissores, ele mudou a sua adrenalina, o seu batimento cardíaco foi lá no alto, a sua respiração mudou. Então, aquilo causou um impacto no seu emocional, no seu espiritual. Eu gosto de falar, né, que muda a sua psique, porque muda a sua mente e sua alma, né? Então, a música, ela tem essa possibilidade. E o tambor não é diferente, né? O tambor, quando você consegue estabelecer uma batida repetida, né, repetidas vezes por um período muito longo, você vai entrar em estado alterado, não necessariamente de euforia, um estado ritualístico. Ele pode te trazer tédio também. Então, a batida, tom, 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 você vai ficar, putz, que saco, né? Tô tocando tambor aqui e não tá acontecendo nada. Já aconteceu, né? Só que não era o que você gostaria que acontecesse, né? Descobre qual é a batida que te entusiasma. Descobre qual é a batida que te relaxa. Você tá tocando por muito tempo e não aconteceu nada, você ficou entediado? Já aconteceu. A mudança vai acontecer, é inevitável. Depende de qual efeito que você quer causar, qual estado que você quer chegar, né? Um exemplo super simples disso, pega uma música que te emociona, pega uma música que te causa um impacto, e pega o tambor e começa a acompanhar com o tambor. No começo, você vai só prestar atenção qual é o ritmo, né? Onde que o tambor encaixa. Lá para o final da música, você está batendo mais forte o tambor porque você já se entusiasmou, você já se empolgou, né? E aquilo já te contagiou de alguma maneira. O seu estado de consciência já foi levemente alterado. Agora, imagina isso acontecendo de forma crescente e por um período mais longo. Né? O tambor dentro de uma ritualística, e ritualística, quando eu falo, não é só um ritual de celebração ou alguma coisa. É movimentos repetitivos mesmo. Você vai sentar para meditar, uma ritualística meditativa. Só do fato de você sentar na mesma posição e começar a tocar o tambor daquela mesma maneira, seu cérebro já vai saber. Aquilo me induz a um estado X de relaxamento. Isso vai acontecendo naturalmente. O tambor, ele tem esse, é por isso que ele é chamado de cavalo do xamã, né? Você monta nesse cavalo e ele te conduz para mundos espirituais que você não consegue chegar em consciência, né? Seja porque você precisa diminuir o ritmo para entrar em contato com emoções que você não tem contato naturalmente, ou porque ele precisa te levar para um estado espiritual onde você vai obter informações que a sua consciência não chega. Essa que é uma das funções principais do tambor aí nessa mudança de consciência.
Hoje em dia, você... Bom, a gente estava falando... Eu ia trocar, mas agora me lembrei das máscaras. As máscaras também entram... A gente vê, nossa, muitas imagens de tradições, inclusive realmente dos oficiais, dos xamãs da Sibéria, né, usando máscara. Esses que primeiro receberam esse nome, essas pessoas de medicina da Sibéria usando máscara. Os indígenas norte-americanos usam máscara, os africanos usam máscara. A máscara é uma coisa muito presente também dentro da ritualística. Você estuda máscaras, você também usa as máscaras dentro dos teus rituais?
Eu uso também, até às vezes quando eu estou sozinho, eu coloco a máscara porque isso muda a minha consciência, não é só para quem está assistindo. Mas uma coisa que a gente não leva em conta e a gente usa com frequência, maquiagem.
Uhum.
Você se maquia antes de ir para um ritual, você já está vestindo uma máscara. Você já está codificando para você e para quem vê que aquilo muda alguma coisa na sua forma de existir naquele ambiente. A maquiagem ritualística, ela é uma máscara também, né? A primeira máscara que eu usei, né, que eu estudei, eu comecei a estudar isso também muito cedo, com 16 anos, foi a máscara do palhaço, né? Eu trabalhei por 20 anos...
Nariz do palhaço. Uhum.
Eu trabalhei por 20 anos como palhaço em hospital, né? Então, quando você estuda essa máscara, a gente chama, inclusive, de estado do palhaço, quando você veste a máscara. É difícil explicar para quem não é palhaço, para quem não trabalhou, mas sabe quando você veste o personagem de uma forma tão, tão íntima que é difícil, às vezes, você descolar a sua personalidade da personagem?
Uhum.
O palhaço, ele faz a mesma coisa, só que ele te leva ao ápice do que você é, de fato. Então, se você é ridículo, o palhaço vai potencializar a sua ridiculice. Se você é tímido, o palhaço vai potencializar a sua timidez, né? E é esse estado de consciência que a gente busca com essa máscara. E o que, que significa essa máscara? Quando você veste essa máscara, você está codificando para quem assiste ou para você mesmo que alguma coisa mudou. Você está mostrando para as pessoas, não sou eu, da forma mais genuína que vocês conhecem, existindo aqui nesse local, né? Então, você simboliza um estado natural, você simboliza um animal, você simboliza um deus, você simboliza um estado de espírito, um humor. Tanto é besteira, eu sei, mas faça o teste. Um nariz de palhaço, você paga R$ 5, R$ 10. Quando você for para o trânsito de carro, coloca o nariz de palhaço e fica dirigindo com esse nariz de palhaço. E presta atenção como que as pessoas vão te olhar na rua. Né? Você não precisa fazer absolutamente nada. É só estar com nariz de palhaço. As pessoas vão olhar, vão dar tchau, vão rir, vão achar estranho. Porque aquilo é só uma bolinha na frente do seu rosto, mas ele já mudou a percepção de quem vê. Né? Agora, imagina máscaras mais elaboradas num contexto específico. Né? Eu ganhei há pouco tempo, e é uma das máscaras que eu mais gosto de usar, que é essa daqui.
Vamos descrever para quem está no áudio do podcast. Parece um
É
Green Man, né?
exatamente, ela é inspirada no Green Man. Ela tem algumas, não sei se pela câmera também vai dar para ver, mas ela tem umas folhagens. É um homem barbado, né, mais velho.
Uma
E o
máscara
objetivo dela.
rígida, toda verde, com detalhes em dourado.
Né, com uma tira de couro, né, que é o que prende ela no, no, na minha cabeça. Ela foi feita, moldada no meu rosto, né? Então
Feita
ela fica super.
especialmente.
Ela foi feita para mim por um artista plástico daqui de São Paulo, Alexandre Barazino, que me deu de presente. E eu queria exatamente isso. Alguma coisa que me conectasse a essa essência da natureza, a essa essência natural, a esse espírito dos bosques, das florestas, né? Para que eu usasse isso nas minhas ritualísticas, comigo mesmo, né? Até porque eu ganhei ela durante a pandemia. Antes eu pintava o rosto, né? E agora eu tenho essa máscara, mas assim, às vezes eu estou tocando tambor. Eu acendo velas, estou tocando o tambor, eu coloco essa máscara para ver para onde ela me conduz. Eu ainda estou conhecendo ela, né? Qual é o tipo de sentimento que eu tenho, né? Geralmente, eu posso descrever, não tem problema. Geralmente é um símbolo de peso, geralmente é um símbolo de. É como se fosse uma responsabilidade muito grande vestir aquela máscara, né? Então, o ombro decai, a coluna entorta, né? A respiração fica mais pesada. Né? É alguém mais velho vestindo aquela máscara, que vem junto com ela. E eu vou experimentando isso, né? Às vezes eu toco tambor pro espírito que a máscara traz junto com ela, né? O que que você tem para me contar? O que que eu posso aprender com você? Né? Para onde que você quer me levar hoje? A máscara serve para gente também, né? Ela é um código para gente. Eu estou me transformando, eu estou me doando para transformar. Para onde que vocês vão me levar agora? Sempre com, né, com cuidado, com responsabilidade, para não se perder e não cair na mão de qualquer um. Mas é uma experimentação muito interessante. Eu sugiro, né, quando vocês tiverem oportunidade, peguem tinta guache mesmo, passem no rosto de forma muito aleatória, vê qual desenho que vai formar. Eu gosto muito dessa experimentação. Sorria e vê qual é o. Passa a mão no seu rosto quando você está sorrindo. A bochecha levanta, o olho fecha, a sobrancelha levanta. Pega a tinta e faz o contorno. Passa a mão com a tinta no contorno da sua bochecha, no contorno da sua sobrancelha e depois relaxa o rosto para ver qual é a forma que ela ganha diante do espelho e o que que ela transmite. Né? Vai fazendo essa experimentação, porque num ritual, por exemplo, mais sombrio, o que que você quer transmitir? Né? É tristeza? É luto? Né? É afugentar quem não deve estar ali? Né? O que que você vai vestir? É, num ritual mais Beltane da vida, né? Como que você celebra aquilo com mais alegria? É legal fazer esse tipo de experimento, porque ele te conduz para mundos que você nunca foi.
Bem bacana essa abordagem de brincar consigo, né? E não achar que é simplesmente como fosse. Tem um componente teatral, na verdade, os atores brincam com máscaras e vão descobrindo dessa mesma forma, né? E tem trabalho também até com máscara neutra, para que o corpo diga tudo e o rosto não diga nada, né? O clown que você estava falando, que é um trabalho também que vem do teatro, tem tanto um caminho na descoberta de quem é o seu palhaço, que é a mesma coisa que você estava
Sim.
relatando. Ou seja, mais uma vez a gente vê uma intersecção do teatro com a magia, né? O teatro é ritualístico na sua origem, né? Mas esse trabalho de entrar em contato mesmo com o que que a máscara traz, o que que esse elemento traz para a devoção. Muito legal. André, a gente está encaminhando para o final, então queria só que você nos contasse em breves palavras o que que é o Círculo de Kildare e esse Magic, Music, Magic e
Music.
Folklore, essas suas parcerias.
O Círculo de Kildare, ele surgiu de uma necessidade de encontrar pessoas que quisessem estudar magia, bruxaria e paganismo. Às vezes, aqui no ABC, o ABC ele é muito carente. Ele tem muito, tem alguns lugares, mas as pessoas elas ficam muito dispersas, muito perdidas. E quando a gente começou a divulgar que a gente estava fazendo grupos íntimos de estudos, eu, a Vanessa, mais dois...
Eu vou interromper para explicar para as pessoas, o ABC são as cidades do entorno da cidade de São Paulo, que é Santo André, isso. São Bernardo e São Caetano, e Diadema, que também entra junto. Então, esse é o que chamava ABC.
Isso, tem Diadema e Ribeirão também. Ribeirão
também,
também
já entra.
Também já entra. Mauá, às vezes, também conta como ABC. Eu sou de São Bernardo do Campo, e São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano e essas cidades em torno, elas têm uma carência nesse sentido. Nós fazíamos esses grupos de estudos mais fechado, né? Eu, a Vanessa, mais algumas três, quatro pessoas, e a gente começou a divulgar que faríamos dessa maneira. E eu, por ter esse... Eu tenho uma familiaridade muito grande com essa cultura inglesa, irlandesa, né? Porque é para onde eu tendenciono naturalmente, nunca escolhi, eu fui indo porque fui levado. O círculo de Kildare, né? O círculo do, né? do Carvalho, da deusa Bridget ali de Kildare, né? Onde fica o mosteiro dela, eu fui conduzido para isso, e esse nome acabou ficando. O círculo de Kildare nada mais é do que um grupo de estudo embaixo de um carvalho para estudar todo o paganismo e a bruxaria que inspira o grupo que a gente estuda, né? O conteúdo que a gente estuda.
Então, é um grupo de estudo.
É um grupo de estudo que deu uma pausa e por conta da pausa dele que surgiu, inclusive, a conexão pagã. Né? Como o círculo
é o
parou.
Problema.
Exatamente.
Para manter exatamente. O trabalho. E esse do Music Magic Folklore?
O Music Magic and Folklore foi a quando a Susan Paramore veio da Inglaterra. O ano passado veio a Susan e o Alexander Cabot vieram para o Brasil, né? Um pouquinho antes da pandemia, e eu recebi eles em casa, a gente ficou conversando por muito tempo, jantamos juntos, ficamos discutindo música, discutindo bruxaria, magia, e o tempo se esgotou e a gente não conseguia, a gente se encontrou depois, mas assim, o tempo se esgotou e a gente não conseguia mais falar sobre magia e bruxaria presencialmente. Vamos fazer conversas online? A gente começou a fazer conversas online. Vamos transmitir essas conversas, né, para as pessoas? Vamos trazer, porque a gente fala basicamente sobre isso. A Susan tem um CD gravado, está gravando outro agora. Ela mora em Salisbury, do lado do Stonehenge. Uhum. Né? A mãe dela já era druida, ela é druida. Toca tambor e canta maravilhosamente bem. E a gente falou, vamos conversar sobre isso, sobre música, magia e folclore, como que a gente faz magia com a música, como que a gente faz magia com o tambor. Vamos começar a transmitir isso? Então, a gente faz encontros periódicos, né? Agora a gente deu uma pausa porque ela está escrevendo o CD novo dela, ela está produzindo, inclusive músicas muito lindas, ela faz, a música me manda, músicas fantásticas. Então... A gente começou a fazer isso, trazendo convidados. O Alexander Cabot já participou também. Agora a gente está conversando com o Paul para trazer. Ele é de Kathmandu. Vive inserido, trabalha com tambores de diversas culturas para falar sobre isso. Inclusive, o filho dela é um dos maiores especialistas sobre o Aleister Crowley. Ele viveu ali muito próximo, viveu na casa, passou um tempo na casa do Crowley, coisas desse tipo. E o Music Magic and Folklore é isso, é esse caldeirão de música, magia e folclore.
Isso fica gravado? Isso fica disponível para as pessoas acessarem?
Os vídeos estão disponíveis no meu canal do YouTube, no André Corrêa Tambores. Tem no Facebook também. Para ser muito sincero, se você jogar Music Magic and Folklore no Facebook, também encontra, mas está no meu perfil, André Corrêa Tambores. Você vai ver a Susan falando maravilhosamente bem, e eu falando um inglês péssimo, mas conseguindo me comunicar, e trazendo ela falando sobre os rituais, falando sobre música, é um negócio encantador. Vale muito a pena assistir.
Que bacana, ótimo que você já indicou onde que se encontra. Querido, vamos encerrar e vou pedir mais uma música para a gente
Vamos.
encerrar. Ah.
Vambora. Essa música também foi escrita nas costas do meu filho, Baná, e foi num período muito interessante, porque assim, tinham pessoas da minha família que estavam muito doentes, né? Estavam na iminência da perda, e ao mesmo tempo, meu filho tinha acabado de nascer. Né? Então a gente falava de nascimento e a gente falava de perda, às vezes no mesmo momento. E essa música fala exatamente sobre isso. Tudo que é sombra iluminará, tudo que é luz escurecerá, tudo que é novo envelhecerá, tudo que morre renascerá. A roda segue o rumo natural, a vida se completa, bem e mal. O tempo vai passando, se torna ancestral. A roda segue o rumo natural, a vida se completa, bem e mal. O tempo vai passando, se torna ancestral.
Muito linda, adorei essa contraposição de que a sombra iluminará, a luz escurecerá, e vida e perda e morte e renascimento é o substrato da vida mesmo, né? É isso, é tudo junto sempre ao mesmo tempo agora, o tempo todo.
Desencontros e encontros.
É isso mesmo. Então vamos terminar nesse tom. André, muito obrigada pelo teu tempo e por conversar conosco hoje.
Eu que agradeço muito, muito, muito o convite e a oportunidade de conversar com você e para todos vocês. Agradeço.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.